up.
Doze e quarenta e quatro na Bahia. E aqui na Princesa do Sertão, o mesmo horário. 12h44 também. Ó, Feira de Santana. Ê, Feira de Santana, viu? Olha, deixa eu chamar a atenção. Esse problema aqui, que acontece frequentemente nos bairros da cidade, no centro. Recebi um vídeo aqui. Alô, meu amigo Chapéu aí no Tomba. Aqui é Fraternidade, Salmo 25. Fraternidade fica ali coladinho com o conjunto Sérgio Carneiro, bairro do Tomba. Um poste, rapaz, pegou fogo aqui. Aqueles fios, o chamado gato net, que tem de fio. O pessoal agora pagou uma carroça para retirar. Tanto fio que queimou e caiu. Rapaz, não sei como é que esse poste estava suportando tanto. É fibra ótica, os cabos, né, finos para a internet. O que é que acontece? Esse problema aqui, com certeza, atingiu algumas caixas que eles colocam no poste sem autorização. A maioria dessas empresas, não tem autorização da Coelba, que é a proprietária do poste. Tem que pagar e tem que a Coelba autorizar. Coelba, de vez em quando, faz essa operação, mas não é na cidade inteira. Em algumas cidades da Bahia, aqui em Feira, já foram realizadas algumas. Mas retira de manhã. À noite, você passa na rua, tá o pessoal trabalhando, 11 horas, meia-noite, você observa, domingo, que eles colocam tudo novamente. Então, tem que ter um controle. Aqui, quem tem que fiscalizar a Coibi e resolver é a Coelba. O poste pertence a ela. Agora, pense numa coisa horrorosa, viu? Você na cidade tá cheio. Não sei se tem autorização ou não, mas se você observar os bairros populares, os mais populosos, rapaz, o que tem de fio, tem locais e ruas que você tem fio já na altura para atingir a cabeça do pedestre. Tem local que não dá nem para passar, de tanto fio que tem e cabo. Pegou fogo literalmente. Aqui é Salmo 25, Fraternidade. Aqui deve ter atingido muitas vezes, quando tem esses incêndios nas caixas, atinge também às vezes o transformador ou a própria rede de energia. O que é que acontece? Falta energia, dá problema. Então aqui, isso aqui tem que se resolver. Tem que resolver o mais rápido possível aí. Eu quero abraçar todos os nossos amigos e amigas no meu querido conjunto Fraternidade. Deise Campos.
Você falou, Beri, que os fios ficam prestes a tocar na cabeça. Outro dia eu me machuquei. Machuquei com um desses fios aí. Mas não era nem... era de telefone. Tinha um fio, acabou furando a minha cabeça. Imagine o problema... E problema olha, sério.
Rapaz, e tem uns aí, porque tem que ter. Ó, a Chacoelba tem que fazer esse trabalho o tempo inteiro. Não adianta fazer hoje um assim, pontual, em uma região, e na outra não fazer, porque o pessoal aí toma conta. Eu repito, tem muitas empresas que são autorizadas, trabalham legal, e tem outras que não. Mas são muitas. Antigamente, desde em um bairro, tinha uma empresa, às vezes, operando, ou duas, o máximo. Hoje, se você chegar numa rua... tem 20 empresas numa rua só. É brincadeira?
É verdade.
Aí cada um puxa o seu cabo aí. Como é que vai dar certo isso? Uma puxa um cabo para um cliente, outra vem com outro. Quando você vê, tem aquela... você não entende, rapaz, nada. Aquela mistura.
É uma enrolação.
Imagine, rapaz. E aí pegou fogo lá no Salmo 25, em um dos postes, não, no Fraternidade.
Não sei se você lembra, Berim, mas naquele projeto, Projeto Novo Centro, a informação é que os fios iam ser subterrâneos, no Novo Centro.
Essa parte foi abordada.
Mas essa parte foi abortada, né?
Abortada, porque tinha, pelo menos, divulgou que ia ser um negócio de primeiro mundo.
É, tudo subterrâneo.
Tudo subterrâneo, fiação, e aqueles postes iam ser retirados, principalmente da Senhor dos Passos.
Isso.
Mas não foi, não.
Até agora, não.
Não foi dessa vez, né? Mas vamos aguardar. São 12h48, quem tá na linha? J. Bezerra, vamos voltar para ele. E ele chega para falar mais uma vez em nome do Tiogenol. Anote esse nome aí. Pega uma caneta, um lápis, um papel. Pegou? Anote aí. Tiogenol. Você que tem dores no corpo, isso mesmo. Dores o tempo inteiro, ninguém merece, não é? Então tá na hora de você ir numa farmácia agora. Vá hoje ainda numa farmácia perto da sua casa, pertinho aí do seu bairro, na sua cidade, e peça o Tiogenol. Anote aí. Tiogenol é o azulzinho que te fortalece da cabeça aos pés. É para te fortalecer da cabeça aos pés. Eu falei Tiogenol, não deixe para amanhã não. Prioridade para a sua saúde. Vá hoje ainda e peça o seu Tiogenol. J. Bezerra, venha J.
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
E mais de 700 mulheres foram em busca de proteção contra abusos sexuais e violência doméstica este ano em Feira de Santana. Os dados foram passados pela secretária municipal de política para mulheres, Neinha Bastos. Ela destaca que a rede de proteção atende duas vertentes. Uma é violência doméstica, sendo que a outra trata-se de abusos sexuais a crianças e adolescentes de Feira de Santana.
Só para te dizer que, né, que só esse ano, 2026, a gente já atendeu 780 mulheres que sofreram violência, com a procura intensa em relação à medida protetiva, em relação a pensão, né, e casa de passagem. A gente tem muitas mulheres hoje na nossa cidade que ela já procura, que ela já vem. Tem outras que ainda não conseguiu, né, que há pouco ligaram, mas ela não quer denunciar, ela não quer ir para a delegacia, ela não quer uma medida protetiva, porque a gente precisa buscar fortalecer essa mulher, para que essa mulher tenha força para sair dessa violência e poder, assim, ela pegar uma medida protetiva para se proteger. Nós somos mulheres, a gente merece respeito, sim, e essa mulher que está sofrendo violência precisa de vocês. Quero agradecer essa imprensa, tá? Que é muito fundamental para chegar também aos distritos, onde o índice é muito maior, onde a dificuldade delas é muito grande, que se acostumaram a viver. Por quê? Porque não sabia como buscar. Mas hoje nós temos uma política pública em relação à defesa da mulher, à proteção dessas mulheres. Estamos aqui para servi-lo. Esse é o papel da nossa gestão, do nosso prefeito Zé Ronaldo, da Secretaria da Política da Mulher e de toda a equipe.
No tocante aos casos de abusos de crianças e adolescentes em nossa cidade, a rede de proteção também atua?
A rede de proteção está aqui para dar sustentabilidade, mas essa pasta está alocada dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas somos governo. Quando a gente é governo, a gente acaba sendo um sendo segurando na mão da outra, um suporte para que isso não aconteça, porque acaba sendo para todos, mas existe a secretaria que é direcionada.
Geralmente esse tipo de violência ocorre em ambiente familiar. Na maioria das vezes, suspeito é parente, é isso? Da vítima?
Geralmente sempre é parente, sempre é alguém mais próximo, aonde ganha a confiança dessa criança e desse adolescente e traz para perto. Então isso vai se criando um vínculo, e quando a mãe percebe, a avó, a tia, a coisa já está acontecendo, já está mais à frente. E aí eu falo sempre, glória a Deus que temos pessoas capacitadas dentro da polícia, né? Equipe, que você tem visto aí o que aconteceu em Serrinha. Né, que mais de 3 mil arquivos, eu achei, sabe, numa cidade tão pequena, próxima a nossa, 3 mil arquivos só de um homem que estava ali armazenado, né, de imagem pornográfica de criança e de adolescente. Isso é um crime que precisa ser combatido para que nossas crianças sejam protegidas.
E aqui, os funcionários, a própria secretária, tem estrutura para atender toda a demanda de Feira de Santana?
A demanda das mulheres em Feira de Santana, a secretaria está preparada, sim, para cuidar dessas mulheres, para tirar ela de eminência de risco, dessa mulher que está sofrendo violência, essa mulher que não tem como chegar aqui. Ela liga 180, ela liga 190, ela liga 100, e a secretaria está com a equipe toda pronta para cuidar. E junto aqui, né, nós temos o CRMQ, que é o Centro de Referência Maria Quitéria, onde a gente tiramos essa mulher, levamos para lá e damos a ela a dignidade de voltar a sorrir, de voltar a crescer e ser mulher, porque lugar de mulher sempre vai ser aonde ela quer.
E esse cenário traz preocupação às autoridades, né?
Com certeza, o cenário aonde tem violência, com certeza, né? O município, o nosso prefeito Ronaldo, ele tem intensificado, nos dado respaldo e a confiança de estar numa pasta tão delicada, que você vê que hoje o índice é muito alto de violência contra a mulher. Então eu quero agradecer a ele, o nosso gestor, né, que tem essa sensibilidade de saber que mulher é para ser protegida, e ele tem feito isso junto à nossa secretaria. Eu quero agradecer também à imprensa de Feira de Santana, que tem dado essa cobertura, que tem levado nos quatro cantos de Feira de Santana, da Bahia e do mundo, né, que é muito importante para levar e dizer que mulher não é para sofrer violência. E você que está sofrendo, mais uma vez, 180, diz que 100 e diz que 190.
E eu agradeço a Neinha Bastos, secretária municipal de política para mulheres em Feira de Santana. Tio Geraldo, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome sempre Tio Geraldo. Tio Geraldo é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tio Geraldo em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tio Geral você encontra em todas as farmácias. Permita, Berinaldo, enviar um alô ao nosso querido Dilson do Senadinho. Está acompanhando. Feliz da vida, ele participou do encontro ontem e vai ganhar um novo box, né? Uma lanchonete nova, enfim, nessa reforma aí.
Ô Jota,
que noticiamos, pois não.
Deixa eu abraçar também, aproveitar. Abraçar o nosso querido amigo aí de longa data, Dilson do Senadinho. Aí era muitos anos, né? Era o encontro dos radialistas, né? Aí de tardezinha, aí já tinha. Aliás, tinha uns que batia ponto o dia inteiro. Dilson era o administrador aí, resolvia tudo. Mas final da tarde aí sempre era o point, né? Não só dos radialistas, mas de muita gente. Logo quando foi inaugurado aí essa área dos sapateiros, que foi construído os quiosques, o próprio Senadinho. Mas obrigado, viu, Dilson? Um abraço, meu irmão. Obrigado mesmo pela audiência. Vamos aguardar que essa obra seja logo realizada, construída e entregue para a população. Valeu, Jota.
Ok, enviar um abraço a Dilson e dizer que aquele caderno de fiado, Dilson dispensou. Jogou fora.
Rasgou.
Então você, colega, que está devendo, pode retornar, que está perdoado. Um abraço. Volto daqui a pouco.
Jornal Dinâmico News.
meio-dia e 55, para você que tá gripado, resfriado, tem alguém gripado aí em sua casa? Tem tosse? Então tá na hora de você tomar o Tiotosse. O Tiotosse é um xarope para todas as idades, para a família inteira. Eu falei Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Não deixe faltar, não. Não deixe faltar em sua casa. Tenha sempre aí o xarope Tiotosse, Deise.
Falar também em nome do Cardioacetil Pro, é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, faz você dormir melhor. Cardioacetil Pro garante uma sensação de bem-estar, auxilia inclusive no tratamento da ansiedade, depressão, estresse, proporciona calmaria para você realizar todas as suas atividades diárias. Cardioacetil Pro acalma, tranquiliza, faz dormir bem, líquido ou comprimido, você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. E o Ministério do Trabalho e Emprego inicia nesta sexta-feira, dia 15, o pagamento do quarto lote do abono salarial para trabalhadores nascidos nos meses de maio e junho. Ao todo, são 4.555.924 milhões de trabalhadores com direito ao benefício. Para isso, serão liberados 5,7 bilhões de reais. O abono salarial beneficiará 3.970 trabalhadores de empresas privadas, que é o PIS, com pagamento realizado pela Caixa, e 584 mil servidores públicos do PASEP. Juntos, os valores serão pagos aí pelo Banco do Brasil. Para o atual calendário, o benefício será de R$ 136,00, entre R$ 136,00 e R$ 1.621,00, que é o salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano base de 2024. Portanto, trabalhadores nascidos entre maio e junho terão direito a bônus salarial a partir desta sexta-feira, o dinheiro que já cai direto na conta dos trabalhadores aí através do Banco do Brasil e da Caixa.
São 12 horas e 58 minutos, 12 e 58. Recebo aqui um convite, na verdade, é a festa do Senhor do Bonfim. Festa do Senhor do Bonfim 2026. Aqui, agradecer a toda a comissão da festa, a professora Lúcia Miranda, que faz parte da comissão, todos aí, o Padre Emanuel, o que é o pároco, a festa, toda a programação vai iniciar a primeira noite, dia 22, de novenário, e vai até o dia 31. Dia 31 é o dia festivo ao Senhor do Bonfim. A missa vai acontecer às 16 horas. Paróquia Nossa Senhora Aparecida no Feira 9, todos os devotos do Senhor do Bonfim. Em seguida, procissão e show católico. Um abraço aí para todos da comissão da Festa do Senhor do Bonfim 2026 em Bonfim de Feira. Alô, Bonfim de Feira! Um abraço para vocês, viu? Meu querido distrito de Bonfim de Feira. Vamos pro intervalo? É rapidinho, viu, Alberto Henrique? Você que tá ligado com a gente. Participe, o WhatsApp liberado para você mandar a sua mensagem. O WhatsApp do povo no ar, sempre para você.
Tá ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Rádio Povo.
Ouça todos os sábados aqui na Povo, 6 da manhã, o programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Diogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo, tá bom demais.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade, alegria e calor, agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Diogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Diogenol. Diogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Diogenol fortalece você da cabeça aos pés. Diogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Diogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Diogenol você encontra nas boas farmácias.
Alegria.
Pra você, sua farmácia de confiança.
Sempre pronta para te atender. Rapidez e qualidade no atendimento se uniram a uma equipe super qualificada. Esquina da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Venha fazer sua medicação pelo nosso zap 759-9160-1096. Nova fórmula, o seu manipulado na dose certa.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocaroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Maio é o mês de proteger nossas crianças e adolescentes. Durante a campanha Maio Laranja, a Prefeitura de Feira reforça o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Somente em 2025, o município registrou 213 casos de violência sexual contra menores. Números que alertam para uma realidade que precisa ser enfrentada com responsabilidade e união. O dia 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso, à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um chamado à mobilização de toda a sociedade. Proteger é dever de todos. Denunciar é um ato de cuidado. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Tá ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp
759-9155-2849.
WhatsApp.
Olha a hora, 1h05, 1h05 aqui na Povo FM, é o Dinâmico News, a maior audiência do horário em toda a Bahia. E quem chega agora é ele, com mais informações aqui para você que se liga na Povo FM, meu querido Alberto Henrique.
Boa tarde, Berinaldo, Adeise Campos, aos ouvintes do Dinâmico News. O jogador de futebol amador Lucas Andrade Góes, 29 anos, conhecido como Luquinhas, teve morte cerebral confirmada nesta terça-feira após sofrer um mal súbito durante uma partida do Campeonato Barroquense 2026 no município de Barrocas, a 89 quilômetros de Feira de Santana. A informação foi confirmada pela equipe médica. O caso aconteceu no último domingo durante uma partida de futebol. O jogador sofreu duas paradas cardíacas ainda no local e precisou ser reanimado pelas equipes de socorro. Ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital do Subúrbio. O caso reacende e alerta para avaliações médicas mais detalhadas para a prática de esportes de alta performance, Berinaldo.
É verdade, até uma leve caminhada, uma pequena caminhada, você que não tem a prática, vai fazer corrida, tá na moda agora essa questão de corrida, muita gente que nunca nem caminhou já vai para a corrida, ah, não, eu vou correr 10 km, nunca caminhou, nunca fez uma atividade física, presta atenção, nós estamos na linha com a médica cardiologista Flávia Doria, ela fala desses riscos e da importância de você procurar fazer uma avaliação com um cardiologista. É isso mesmo, doutora Flávia?
É, que atividade física é o melhor remédio, né, para diversas doenças, a gente já está cansado aí realmente de saber, né, com a disseminação dessa informação. E a importância da busca no cardiologista para poder fazer essa avaliação é de grande importância, principalmente se esse paciente, né, já tem alguma doença cardiológica, já tem uma história familiar a respeito também de doenças cardiológicas, hipertensão, doença arterial coronariana, que é o famoso infarto, né? Grande importância aí, e de acordo com a idade desse paciente que a gente vai direcionar os exames necessários. Mas, basicamente, para todos saberem, um simples e básico e barato eletrocardiograma reduz em até 90% a chance de ter aquelas inesperadas mortes súbitas que a gente tem tanto ouvido falar aí, né? Nos jornais e nas corridas de rua aí que estão tão em alta agora.
É verdade, a senhora falou aí de um ponto que eu venho até falando sempre aqui, que é esse modismo, né? Que a atividade física, como a senhora disse, é importante para a saúde e, independentemente, as pessoas que da idade precisam fazer, né, essa atividade. Mas a gente vê esse modismo hoje, muitas corridas, em todo o Brasil, e a gente sabe que boa parte daquelas pessoas não passaram. A senhora falou, um simples exame, um eletro, e pode salvar a vida dessas pessoas. Então é importante desse momento, inclusive já tem projeto de lei em Câmara de Vereador, em Assembleia Legislativa, para obrigar, para participar destes eventos, dessas corridas, ter que apresentar um atestado, uma liberação médica, ou seja, que passou por uma consulta por um profissional. Então é importantíssimo essa ir a um profissional, procurar antes de iniciar essa atividade ou fazer esse tipo de corrida, não é, doutora?
Com certeza, independente da idade, né? Porque a corrida em si, ela já vai ser uma atividade que vai ser de um alto impacto, né? Uma atividade que vai ser aí mais intensa, exatamente. Então, essa atividade mais intensa pode acabar deflagrando mesmo nesses indivíduos uma morte súbita, né? Que, por algo que você realmente não sabia que tinha. E na investigação cardiológica, a avaliação com eletrocardiograma, teste ergométrico e ecocardiograma, eles são exames que vão possibilitar a gente a avaliar isso e descobrir antes, no caso em que ele inicia a sua atividade, mas que ele inicie essa atividade de forma principalmente segura.
É importante que os profissionais de educação física, as academias, eles solicitem, né, e exijam também esse tipo de avaliação antes do aluno. Hoje a gente vê pelo comércio, essa área empresarial, comercial. Antigamente ouvia falar mais de você, por exemplo, se matricular em uma academia, tinha que levar um atestado. Hoje, qualquer pessoa já vai na academia, já começa a fazer atividade, mas é importante que esses profissionais, essas empresas também façam esse caminho, né? Exija desse cidadão, desse indivíduo, a passagem aí, que ele vá inicialmente a um médico, a um cardiologista.
Perfeito. Muitas prefeituras, eu percebo, né, na minha prática clínica, pedem, né, aqueles pacientes que fazem aquela atividade física pela prefeitura, aquelas atividades ao ar livre. Então, eu tenho feito em consultório muitas avaliações nesse sentido. Então, que isso não se restringe só às prefeituras, né, que isso acabe sendo disseminado pelas academias, pelas que são de grande que a população frequenta muito, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se cercar de todos os lados para a gente poder fazer esse exercício aí de uma forma segura e que a saúde, de fato, venha através dele.
Doutora, bom dia.
Bom dia.
Em relação ao eletrocardiograma, a senhora falou do eletrocardiograma, da importância de fazer esse exame. Mas como é que funciona esse eletrocardiograma e qual a diferença dele para o eco, por exemplo?
Pronto, perfeito. Ótima pergunta. O eletrocardiograma, né, ele vai ser uma avaliação de arritmias desse paciente. A gente vai poder avaliar sobrecargas, arritmias em um simples exame que é, como eu falei, um exame bem barato. Então, para todas as idades, em qualquer faixa etária, o eletrocardiograma é o primeiro exame aí que a gente deve solicitar nessa cadeia, né, de investigação, entre aspas, cardiológica, para liberar esse paciente para atividade física. E o ecocardiograma, ele vai ser como se fosse uma ultrassonografia do coração.
Sim.
É aquele exame em que a gente vai avaliar a estrutura, a contração do coração, se ele está funcionando de uma forma adequada como bomba, né, cardíaca mesmo. E vai ser avaliado também essa questão de valvulopatias, se o paciente tem alguma insuficiência cardíaca, se ele está contraindo e batendo de forma adequada, para que esse indivíduo comece a realizar esse exercício aí de uma forma segura, né?
Estamos conversando aqui na Povo FM, no Sistema Paz de Comunicação, com a médica cardiologista, doutora Flávia Dória. A gente vê hoje muitos casos, não só em corridas, as pessoas também, crianças, adolescentes, muita gente aí, né, tendo complicações, doenças do coração. Quando é que o coração começa a dar sinais que as pessoas podem perceber que está prestes aí até da morte, né, porque pode ter um infarto? Quais esses sinais que a gente pode ficar ligado, prestando atenção para que não ocorra ou não venha para um caso mais grave, doutora Flávia?
Então, são basicamente cinco sinais e sintomas que a gente deve ter uma atenção importante aí, né? Que são cinco. A dor torácica, né? Principalmente se essa dor for aquela dor em aperto, em queimação, que piora quando você faz aquele esforço e melhora quando você está em repouso. Ou seja, você começa a atividade, ela piora, você para, é melhora. Então, assim, de acordo às diretrizes europeias mesmo, americanas de cardiologia, esses são grandes sintomas que podem estar correlacionados à doença arterial coronariana, que é o quê? O entupimento daquelas artérias, mesmo que ainda não tenha levado ao infarto, né? Aquele entupimento parcial. Então, você vê que o sintoma é algo importante e a população está alerta e informada disso, vai ajudar muito, né? Palpitações, né? Quando esse paciente iniciar a frequência cardíaca bem elevada, mas acompanhada principalmente de sintomas, né? Como tontura, um mal-estar. Então, atentar para essas palpitações. Hoje a gente já tem o advento, né, do relógio. Né? Muitas pessoas usam aí o Apple Watch, o relógio, qualquer que seja, Garmin. Enfim, ele é um ótimo advento assim, para a gente poder estar usando, porque a gente vai perceber que a frequência cardíaca normal do indivíduo, ela deve variar entre 50 a 100. O relógio, ele vai permitir a gente avaliar se essa frequência cardíaca estiver acima do normal, né? E principalmente acompanhada desses sintomas. Outro sintoma é a síncope, né? Que é o desmaio. Quando esse paciente chegar e tiver algum desmaio, perda de consciência mesmo ali, durante principalmente o exercício intenso. Então, esse é um sinal aí também importante de arritmias malignas, que a gente pode também estar atento, certo? Outra coisa é a questão do paciente que tem aquela desproporcionalidade dos sintomas com a atividade que ele está fazendo e com a capacidade física dele, né? Se é um paciente que já está bem condicionado e está ali fazendo uma corridinha leve de 2 quilômetros, por exemplo, para ele não vai ser nada. Então, assim, mas ele já está cansando fora daquela proporção que era anteriormente, né? E principalmente também em relação aos atletas, né? Que é aqueles atletas amadores, os esportistas que, graças a Deus, grande parte da população aí já está aderente, a relação com a queda de performance. A queda de performance, sem uma causa específica, sem uma alteração de rotina, sem uma alteração de treino, é uma coisa que, de forma inexplicada, é uma coisa aí para a cardiologia do esporte, principalmente, que a gente deve estar bem atento e os pacientes também estarem atentos. Todos esses sintomas, se ocorrerem de forma progressiva e se ocorrerem de forma persistente, eles devem estar bem frisados aí para a população, porque eles vão ajudar bastante aí para a gente poder avaliar.
Estamos conversando com a médica cardiologista Flávia Dória. Doutora, em relação ao diabetes, o que é que ele influencia, o que é que ele pode levar a uma doença aí mais grave do coração?
Então, o diabetes, ele é uma doença, né, inflamatória, e é uma doença sistêmica, ou seja, do corpo todo, e que altera essa questão dos vasos e que causa esse processo de inflamação. E o processo que inicia lá, né, o infarto, ele vai ser justamente deflagrado por essa inflamação na parede do vaso, que vai acabar acumulando e obstruindo o LDL, que é o colesterol ruim que fica impregnado nas artérias, né? Então, uma coisa vai juntar com a outra e vai acabar entupindo aquela artéria. Então, o diabetes, ele é um fator de risco aí importante para os pacientes que são cardiopatas. O paciente pode não ter nada, só dele ser diabético, ele já vai para o risco cardíaco moderado. Então, assim, é uma doença que realmente tem uma correlação clínica bem importante, principalmente com a doença arterial coronariana, que é o infarto.
Quais as outras doenças, os outros fatores de risco que tem que ficar aí todo mundo com a antena ligada, além do diabetes?
Hipertensão, né? A pressão sempre está bem controlada aí, os pacientes que já são hipertensos, manter esses níveis de pressão abaixo de 13/8, de acordo com a nova diretriz aí de hipertensão lançada agora em 2025. Então, é muito importante, todos que já são hipertensos, não permitam, né, que essa pressão fiquem acima de 13/8, sempre a meta, já coloquem na cabeça essa aí, abaixo de 13/8, certo? Outra doença também relacionada é a questão do colesterol, hipercolesterolemia familiar, né, que é aquela principalmente que você herda da sua família, que não tem relação com atividade física, com bons hábitos alimentares, independente de você fazer tudo isso, você herdou da sua família uma enzima que produz mais aquele colesterol ruim. Esse colesterol ruim é o que vai estar impregnado nas artérias do corpo, da cabeça, que podem fazer infarto e AVC. Então, a relação com as duas doenças, né? Hipotireoidismo, que é uma doença também endocrinológica, que faz uma baixa no metabolismo, né? Que é mais conhecida pelo metabolismo baixo, o paciente que já fica mais preguiçoso, aquela sonolência. Tudo isso também vai alterar o metabolismo desse colesterol e aumentar as atividades de enzimas e de citocinas do corpo, né, que são pró-inflamatórias, ou seja, juntando tudo isso aí, elas vão ser deflagradoras desse processo de obstrução da artéria, que é a principal causa do infarto, né?
Doutora?
Opa, Deise, pois não, porque Alberto quer fazer uma pergunta também, nosso querido Alberto Henrique ali, pois não, Alberto Henrique.
Considerando que o eletrocardiograma, ele avalia as atividades elétricas do coração, por que o exame da angiotomografia das coronárias é considerada mais eficaz na detecção precoce das obstruções das placas nas artérias? Ele é mais eficaz que os demais?
Perfeito. A angiotomografia de coronárias, na verdade, ela vai ser um exame que ela vai ser como se fosse uma foto do coração, né? Então, é uma foto mais profunda que ela vai estar avaliando obstruções de artéria do coração. Já o eletro... E, geralmente, esse exame da angiotomografia de coronárias, ele vai superestimar. Ou seja, quando aparece lá que eu tenho placas de 70%, eu sei que eu tenho placas lá, mas que se ela tem 70% de obstrução na artéria, na angiotomografia, geralmente essas placas são um pouco menores. Ou seja, mas eu consigo ver aquilo ali de uma forma que anteceda aquela obstrução total e que cause o infarto naquele paciente. E o eletrocardiograma, né? 40% dos eletros que chegam no posto de saúde, nas UPAs e tudo, eles podem ser normal e o paciente pode ter infarto. Certo? Mas no caso daqueles eletros que alteram, né, que são os clássicos, aí que aparecem no pronto-socorro e que vai ser aquele, que já vai ser aquele clássico do infarto, ele vai ser por obstrução total daquela artéria. Então, é justamente essa diferença aí que a gente vai ver entre esses exames. O eletro, ele avalia a parte elétrica, né? Então, assim, aquela obstrução que ocorre vai estar alterando a parte elétrica de contração do coração. Então, já vai estar uma coisa bem... Mas na frente mesmo, né? Bem avançada. Sendo que 40% ainda também pode ser normal, né, Wellington?
Doutora, em relação à questão do infarto, né? Quem pode ter mais chances de infartar, o homem ou a mulher?
A mulher. A mulher, né? Fala que a mulher é o sexo frágil, mas a mulher, de verdade, a mulher tem as questões hormonais, principalmente também aquelas mulheres na menopausa, né? Sim. A gente tem as alterações hormonais, a redução dos hormônios cardioprotetores, que é o estrogênio, que ocorre aquela redução, e acabam que aumentam o enrijecimento das artérias, levando a mulher a ter uma maior propensão para hipertensão, para infarto, né? E os desfechos cardíacos aí, fatais mesmo. Mas o bom também é que, em contrapartida, a mulher, ela tende a se cuidar mais do que o homem, né? A buscar mais o médico do que o homem. Então, isso também leva a mulher para um patamar, assim, digamos, de saúde melhor, né? Em relação ao desfecho mesmo cardíaco. Porque o homem só procura quando realmente, né? Já tá ali, não tem jeito, já tá com a faca no pescoço.
Olha, acompanhando a nossa entrevista aqui, a doutora Rejane Reis, psicóloga, também parabenizando aí a doutora Flávia Dória, também o nosso amigo Matheus Brito, valeu Matheus também, dizendo que olha, boa entrevista, produtiva, então todos aí parabenizando a doutora Flávia Dória, que está aqui na Povo FM. É uma consulta, né? Muita gente sabe que tem muitas pessoas, infelizmente ainda, que não tem acesso ao médico, principalmente a um cardiologista e um especialista como a senhora. A gente sabe que isso aqui é importantíssimo. As pessoas que estão agora em casa, estão no trabalho, muita gente neste momento no seu veículo, no carro por aplicativo, na van, no ônibus, todo mundo agora, todo mundo ligado aqui com a Povo FM. A senhora falou do e o ecocardiograma, a senhora falou já anteriormente. O eco, na verdade, qual é a função dele, doutora?
Então, o ecocardiograma é aquela ultrassonografia do coração, igual aquela que geralmente as pessoas fazem mais em relação ao abdômen, né? Que veem os órgãos internos. Então, a ultrassonografia do coração é o ecocardiograma. E a gente vai poder avaliar aquele coração ali batendo naquele tempo real, né? E a avaliação de contração, de estrutura, e permitindo a gente fazer a avaliação da função mesmo como bomba do coração, né? Fração de ejeção, detecção de insuficiência cardíaca, se o paciente já infartou, né, e tem uma grande parte comprometida, pode ter uma redução dessa contração, dessa fração de ejeção, isso permite a gente identificar qual artéria que pode ter sido acometida. Então é um exame que a gente pode prevenir doenças cardíacas e é um exame também que pacientes que já tiveram doenças cardíacas devem manter sempre realizando anualmente para a gente estar comparando.
A senhora falou aí da prevenção e a gente vê, não sei se é a divulgação nos últimos anos, nas últimas décadas, inclusive pela Sociedade de Cardiologia, mas a gente vê muitos casos que parece que está crescendo a cada dia, mesmo com mais profissionais, com mais acesso a cardiologista, aos médicos. A prevenção não tem outro caminho, aí tem que prevenir, né, doutora?
A prevenção, gente, é sempre o melhor remédio, né? Então, assim, não tem jeito, realmente eu acho que as pessoas têm que se propor mesmo, do mesmo jeito que se propõe a fazer um exercício físico como remédio, né, para melhorar ali a saúde, elas devem se propor a fazer essa avaliação, mesmo que não seja com 1 milhão de exames, não significa que muitos exames estejam sendo realizados e você vai estar isento daqueles riscos, né? Mas fazer direcionado para a sua idade, fazer direcionado para os fatores de risco familiar, que é muito importante na cardiologia, né? Que acaba que você herda da herança aí de parente de primeiro grau. É muito importante você avaliar todo o contexto, né, do paciente aí.
Qual a frequência para procurar um cardiologista profissional, uma vez no ano?
Exatamente. A avaliação geralmente é anual, né? Mas para os pacientes que estão iniciando o tratamento de hipertensão, ou já tem alguma doença de base, eu peço sempre para ele retornar com 6 meses para a gente manter aquilo ali estável. Quando a gente já perceber que está estável, a gente pode deixar para 1 ano mesmo as consultas.
Crianças, adolescentes, doutora, já pode também? Porque antes, não, deixa ficar adulto aí, porque você não vê muito, via muito criança procurar um cardiologista, mas pode evitar, até porque, como a senhora falou aí, às vezes tem algumas doenças que já vêm aí dos pais, né?
Vem da infância, exatamente. Né? O colesterol mesmo, né? Essas crianças, de 10 anos de idade, você já começa a formar essas placas de gordura. Então, é uma coisa de longo prazo, né? Então, deve ser avaliado aí, o pediatra, ele vai direcionar direitinho em relação a essa solicitação desses exames. E se tiver alguma alteração, eles encaminham, sim, para o cardiologista.
Jornal Dinâmico News.
13h24, 13h24, tá? E, portanto, conversamos com a doutora Flávia Dória, cardiologista, trazendo um assunto extremamente importante e um alerta para todos nós. E assim vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação aqui no seu Dinâmico News. Você continua mandando sua mensagem de texto, mensagem de voz, que o nosso WhatsApp está aberto.
Tá ouvindo? Quer participar?
É só chamar no WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Rádio Povo. Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa. E a participação dos ouvintes.
A Rádio Povo FM.
Com tudo!
Depois do break, vai rolar muito mais músicas.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado? Tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Tecnicamente falando, o rádio é um sistema de comunicação utilizando ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço.
Mas para nós, ele é muito mais.
é o fiel companheiro nos momentos de insônia. É ele que nos deixa atento ao que rola por nossa cidade e no mundo através das informações. É o rádio que traz a mensagem de conforto, de entusiasmo, a palavra amiga na voz do comunicador. E claro, através das músicas, o rádio proporciona um momento para nos desligarmos do mundo e dos problemas e simplesmente nos transportarmos para onde nossos pensamentos desejam. O rádio é definitivamente membro da família. Tem lugar cativo nas residências porque interage com o seu ouvinte. Se é um veículo dinâmico, com credibilidade e que facilmente cria vínculo com toda pessoa, este veículo é o rádio.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Se você deseja divulgar a sua empresa, loja ou serviço da forma certa e eficaz, a fim de aumentar sua visibilidade no mercado, temos a forma correta, com valor justo e eficiência comprovada. O Sonic Studios pode te ajudar a tornar sua empresa, loja ou serviço ainda mais conhecidos. Produzimos o seu VT completo, com imagem do seu estabelecimento e jingle publicitário exclusivo. Solicite seu orçamento.
Manda um zap 75991350177.
A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tem pessoas que vivem na companhia de dores nas costas e deixam de fazer o que tanto gosta. Outras sofrem com torcicolos, dores reumáticas, lombares na coluna e até mesmo aquelas dores causadas pela zika e chikungunya. Todas essas dores te impedem de ter uma vida saudável. Chega de dores. Use Qualidor. Qualidor acaba com a dor, porque age direto na inflamação, devolvendo seus movimentos. Qualidor, você encontra nas melhores farmácias.
Ouça todos os sábados aqui na Povo, 6 da manhã, o programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Diogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo, tá bom demais.
Em cada estação, uma nova emoção, um jeito novo de te conquistar.
Povo FM chega trazendo o coração mais perto de tudo que faz sonhar.
O vento sopra, estoura as luas, folhas dançando, tempo de se renovar.
Com você a gente segue de novo, ligado com a Rádio Povo.
Tudo que é bom.
FM, em cada estação, um dia novo, todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar?
É só chamar no WhatsApp.
75991552849.
WhatsApp.
Thank you.
1h31 em Feira de Santana, na Bahia. 1h31 de volta com o Dinâmico News. Alô, meu amigo Carlos Espínola, aí na Queimadinha, sempre ligado com a gente, acompanhando aqui a programação da Povo FM. Valeu, viu, Carlos? Um abraço para você, um abraço para toda a família. 1h31, a gestora da Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPI, que é o Lar Sagrada Família, localizado no bairro Alto de Cutos, em Salvador, foi condenada a 5 anos, 1 mês e 15 dias de prisão pelos crimes de omissão de assistência, exposição a perigo e maus tratos cometidos contra pessoas acolhidas no lar. A decisão da justiça acontece em 5 de maio deste ano, aconteceu, melhor dizendo, mas foi divulgada pelo Ministério Público da Bahia nesta quarta-feira. A instituição, a ILPI, foi fechada em outubro de 2025 após a operação realizada pelo Ministério Público da Bahia em conjunto com a Vigilância Sanitária de Salvador, das Secretarias de Promoção Social e também a Secretaria de Saúde das Polícias Civil e Militar. As polícias também que deram apoio nesta operação. 1h32, quem está na linha, J. Bezerra, o nosso repórter, o repórter da Povo, e ele chega para falar para o Taiu Caroba. O Taiu Caroba, que é o depurativo natural que afina e purifica o sangue, melhorando a sua circulação. Onde tem Taiu Caroba, tem saúde. Tenha certeza. Onde tem Taiu Caroba, tem saúde. Portanto, não deixe para amanhã. Prioridade. O dia é hoje para você cuidar da sua saúde. Amanhã é outro dia. Hoje, vá hoje mesmo em uma farmácia, aí no seu bairro, pertinho da sua casa, e peça o Taiu Caroba. Aí na sua cidade também você encontra Taiu Caroba, nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Prioridade, viu, gente? Vamos cuidar da saúde. Taiu Caroba, você encontra nas melhores farmácias de todo o Brasil. 1h33, J. Bezerra, libera a linha dele. Venha, Jota!
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
O 2º Batalhão de Bombeiros Militar de Feira de Santana completa 30 anos de existência. A unidade está instalada no bairro do Tomba e atende, Berinaldo, além da cidade de Feira de Santana, alguns municípios da nossa região. Eu conversei com o coronel Adriano Bertolino, comandante do BBM, do 2º Batalhão de Bombeiros Militar, trazendo detalhes sobre a estrutura da unidade em nosso município.
Então, nossa estrutura, nós temos hoje, né, o batalhão que já vai completar 30 anos de existência, o Batalhão do Bombeiro no Tomba, e tem suas companhias destacadas, que é a Companhia de Serrinha e a Companhia de Cachoeira. Temos um pelotão também instalado no Complexo Militar do Derba, está instalado o Comando Regional de Bombeiros, né, da região leste, que envolve 5 batalhões, o próprio Batalhão de Feira, o Batalhão de Santo Antônio de Jesus, de Alagoinhas, de Paulo Afonso e de Juazeiro, mas em se tratando especificamente do 2º Batalhão de Feira de Santana, é isso, essas duas companhias destacadas, o pelotão aqui no Complexo do Derba. Temos a Seção de Segurança contra Incêndio, que funciona no SAC da Estação Rodoviária, é uma seção que funciona naquele local justamente para dar uma facilidade maior de acesso aos interessados, né? Aquelas pessoas que pretendem fazer seu auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, elas se dirigem até lá, apresentam seu projeto de prevenção e incêndio e pânico. Esse projeto é analisado, em sendo aprovado, a corporação sinaliza, o interessado executa aquele projeto, depois de executado é feita a vistoria, estando tudo ok, é emitido o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.
Recentemente tivemos um incêndio no centro comercial e a gente observa que o comerciante não se preocupa, não se descuida, né, em relação à prevenção.
Sim, o estado da Bahia tem sua lei, né, de 2013, que foi regulamentada em 2015, e todos aqueles imóveis que, né, quer seja na área da indústria, do comércio, qualquer estrutura física precisa passar, se estruturar, né, ter a estrutura específica que envolve a questão da prevenção, incêndio e pânico. Justamente para quê? Para num momento como esse o sistema poder funcionar. O sistema, quer seja ele de equipamentos, né? Equipamentos que funcionam de forma ativa, por exemplo, chuveiros, chuveiros automáticos, que chamamos de sprinklers, né? Então eles detectam inclusive a própria fumaça, nem precisa chegar a ponto de produzir chamas, a própria fumaça é detectada e eles acionam de forma automática. Então é um exemplo que eu estou colocando. Fora a questão da preparação das pessoas que ali trabalham, que a gente chama de brigada de incêndio, para poder dar aquela primeira resposta. Porque a ideia que se tem é de que quando começa a pegar fogo é chamar o bombeiro, sim. Tem que chamar o bombeiro, sim. Mas se você já puder ir adotando providências para que aquele incêndio não se propague, com certeza você vai ter menos danos. Então essa consciência de que qualquer estrutura que for montada ou as pré-existentes precisam também se adequar, essa consciência é necessária para evitar que os acidentes aconteçam, especificamente falando, os incêndios aconteçam, ou que eles tomem grandes proporções.
E recentemente esse acidente que aconteceu na 116 Sul, o Corpo de Bombeiro foi acionado, onde um cantor da região infelizmente faleceu, né? Ficou entre...
Preso entre as ferragens.
Entre as ferragens, exatamente.
Exatamente, isso aí já é uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima presa às ferragens. Os motoristas precisam ter muita consciência no momento que estiver conduzindo um veículo de qualquer tipo, quer seja motocicleta, veículo de passeio, caminhões, ônibus, principalmente esses transportes de muitas pessoas, né? Transportes coletivos que transportam muitas pessoas, são ônibus, vans. Os motoristas precisam ter muita atenção, porque um acidente como esse causa o prejuízo não só material aos veículos, mas prejuízo às vidas humanas. Inclusive, a gente está ouvindo o tempo todo a diretora do Clériston informando que a maior quantidade de pessoas que entram ali naquela unidade de saúde, mais de 70% são pessoas vítimas de acidentes de trânsito, e dentre essas, de vítimas de acidentes de motocicletas. Então, esses acidentes causam sequelas, quando não permanentes, né? Leva essas pessoas a óbito.
Comandante, para finalizar, o planejamento. O mês de junho se aproxima, São João, São Pedro, enfim. Qual o planejamento e a orientação do Corpo de Bombeiros em relação a fogos artificiais, fogueira?
Então, todo o planejamento por parte do Corpo de Bombeiros já está pronto. Então, se dissesse o São João, os festejos juninos começam amanhã, nós já estamos em condições de atuar. Então, o planejamento está todo pronto, resta executar. Então, nós temos o segundo batalhão de bombeiros atende a 42 municípios. A sua área de responsabilidade envolve 42 municípios. E nós, claro, não vamos estar presente em todos os eventos de todas as cidades, porque nós temos um mapa de eventos que é planejado ao longo do ano. E estaremos em Feira de Santana, no município de Conceição do Jacuípe, no município de Serrinha. E com a condição de que, caso haja alguma ocorrência, nós já estaremos naquele local para poder atender. E nós colocamos aqui algumas orientações que são importantes. A gente sabe que tem a cultura de fazer fogueira, procurar fazer fogueira em locais onde não passe a rede de água, né, de abastecimento de água da cidade, não colocar embaixo de fiação elétrica, porque aquela quentura pode prejudicar a rede de água, pode prejudicar a quentura proveniente daquela fogueira, pode superaquecer a fiação elétrica e causar danos diversos, incêndios em curto-circuitos, né, rompimento de fiação elétrica. Então tudo isso tem que ser muito bem observado. As pessoas que pretendem soltar fogos, observar, comprar em locais que tenham de fato referência, observar as orientações do fabricante sobre como utilizar aqueles fogos, né, como soltar aqueles fogos, para tudo isso tem orientação. Então as pessoas precisam observar tudo isso, principalmente quando for crianças, tem fogos específicos para uso pelas crianças, sempre supervisionado por um adulto. Então são várias situações. Nesse período o pessoal costuma ingerir bastante bebida alcoólica, é o período onde se tem a tradição do licor. Então se as pessoas que forem ingerir bebidas alcoólicas, não dirijam veículos automotores, deixem aquilo que a gente costuma dizer, né? Estabelece um motorista da rodada para que aquela pessoa não beba e aquela pessoa possa conduzir as demais que estão aproveitando a festa. Então são diversas situações que temos que cuidar, prevenir, para que os acidentes não aconteçam.
E soltar balão nem pensar?
De forma nenhuma. Inclusive, não é crime ambiental somente soltar balão. Fabricar, transportar, soltar o balão, tudo isso é considerado crime ambiental.
Excelente, Coronel Adriano, a Rádio Povo agradece e parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo à frente do Batalhão de Corpo de Bombeiros de Feira de Santana. E é extremamente estruturados, como o senhor bem frisou, né?
Nós agradecemos e como sempre dizemos, estamos à disposição, apesar desses serviços, desses locais que vamos atender nos festejos juninos. Eu costumo sempre dizer, esses serviços são extraordinários. As bases de bombeiro que existem continuam funcionando da mesma forma durante esses períodos, quer seja período junino, período de micareta, de carnaval, que a gente reforça Salvador. Então aquelas equipes de bombeiros que já ficam nos quartéis permanecem da mesma forma. Então nosso serviço de plantão de 24 horas permanece da mesma forma. Precisou do Corpo de Bombeiros, liga o 93. O 93 é o nosso número de emergência, através do qual continuaremos, independente de ter efetivo alocado para essas outras localidades, continuaremos de plantão 24 horas.
Conversamos com o Coronel Adriano Bertolino, comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar na cidade de Feira de Santana. Tio Angelo, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome sempre Tio Angelo. Tio Angelo, o suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tio Angelo em líquido ou comprimidos, o Azuzil que te fortalece. Tio Angelo, você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade.